Expresso Band News Manaíra, com Cacá Barbosa.
Seis da manhã, um minuto em João Pessoa. Seis da manhã, um minuto na Paraíba. Bom dia, bom dia, bom dia. Hoje é segunda-feira, hoje é dia 13 de junho de 2022. Dia de Santo Antônio, dia do Santo Casamenteiro. Tá começando mais um Expresso Band News Manaíra para você que tá ligado, que tá ligada desde cedinho aqui na sua Band News FM Manaíra em 103,3 MHz no seu rádio, no site bandnewsfm.com.br e no aplicativo Band Rádios, que você baixa de graça na lojinha de aplicativos do seu smartphone. Muito prazer, sou o Cacá Barbosa, tô chegando agora. Ficaremos juntos até às 11 horas da manhã, atualizando as principais notícias de João Pessoa, da Paraíba, do Brasil e do mundo. Vamos que vamos! O deputado federal Aguinaldo Ribeiro, do PP, deve confirmar depois de amanhã a pré-candidatura dele ao Senado. Aguinaldo se reuniu ontem em João Pessoa com o governador João Azevedo para conversar sobre a aliança que vem sendo construída entre eles, visando as eleições de outubro. Além de Aguinaldo, o prefeito João Pessoa, Cícero Lucena, e o presidente do PP, Enivaldo Ribeiro, também estiveram no encontro. Durante evento na capital paraibana, na última sexta-feira, a senadora Daniela Ribeiro, do PSD, irmã de Aguinaldo, chamou o parlamentar de futuro senador. A partir de hoje, os testes rápidos para a detecção da Covid-19 oferecidos pela Prefeitura de João Pessoa só vão ser realizados mediante agendamento pelo aplicativo Vacina João Pessoa ou no site vacina.joaopessoa.pb.gov.br. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o atendimento permanece de 1 às 4 da tarde, de segunda a sexta-feira. Podem ser testadas as pessoas que apresentaram sintomas gripais ou que tiveram contato com pessoas positivadas para a doença. Quase 100 casais dizem sim durante a 32ª edição do casamento coletivo na Pirâmide do Parque do Povo, em Campina Grande. A cerimônia, realizada ontem, aconteceu após 2 anos, sem ser feita em razão da pandemia, e foi parte da programação do maior São João do Mundo, iniciado neste fim de semana. As noivas e os noivos tiveram um momento de relaxamento, regado à música e muitos cuidados, como maquiagem e ajustes nos trajes. Além de receber gratuitamente a documentação do cartório e as roupas para a cerimônia, a Prefeitura de Campina Grande também presenteou os palminhos com um voucher no valor de R$300 de uma rede atacadista, mini bolos de noiva, e foram sorteadas passagens aéreas para curtirem a lua de mel. O Sistema Nacional de Emprego de João Pessoa abre a semana disponibilizando 126 vagas de trabalho em cerca de 50 funções. Nos destaques, 5 para consultor de vendas para candidatos com ensino médio completo e pelo menos 6 meses de experiência, e 5 vagas de técnico em refrigeração para quem tem ensino fundamental concluído e experiência em instalação e manutenção de máquina split e câmara fria. Também há 6 oportunidades para ajudante de carga e descarga, 6 para oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, 5 para motorista de caminhão, 3 para atendente de telemarketing, 2 para garçom, 2 para técnico em segurança do trabalho, 1 para maquiadora, 1 para supervisor de vendas, 1 para técnico de contabilidade, além de 45 vagas exclusivas para pessoas com deficiência. Os interessados devem acessar o site agendamentocinejp.joaopessoa.pb.gov.br para agendar o atendimento. Informações podem ser obtidas pelo telefone 98654-8525, 98654-8525. Quem chega aos Estados Unidos de avião já não precisa apresentar teste de Covid-19 desde ontem. O documento se tornou obrigatório diante da pandemia. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos considerou que a ciência e os dados indicam que os testes antes do embarque não são mais necessários e prometeu a voltar a avaliar a questão em 90 dias diante da evolução dos indicadores. De virada, o Botafogo da Paraíba é derrotado pelo placar de 2-1 pelo Paysandu, em partida que você acompanhou aqui na Band News FM Manaíra. No primeiro tempo, Leilson abriu o placar para o Belo após um bom cruzamento de Alessandro. No segundo tempo, Marlon marcou 2 gols para o Papão, sacramentando a vitória do time paraense. Com o resultado, o Botafogo se mantém na 4ª posição e viu o Paysandu assumir a liderança isolada da terceirona. O Belo volta a campo no próximo domingo, às 16h, no Almeidão, contra o Atlético Cearense. Agora 6h06.
Band News. Tempo.
A semana começa em João Pessoa com previsão de sol, com chuva pela manhã, diminuição de nuvens à tarde e pouca nebulosidade à noite. Temperatura mínima é de 22 graus e a máxima pode chegar aos 29. Agora na capital paraibana, os termômetros marcam 22 graus. Na Rainha da Borborema, segunda-feira deve ser de sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva à tarde, tempo aberto à noite. Mínima de 19, máxima de 28 graus. Neste momento em Campina Grande, a temperatura é de 19 graus. 6 e 7. Você ouvinte interage com a gente pelo nosso WhatsApp 99111-9207, 99111-9207 é o nosso WhatsApp, é o WhatsApp da Band News FM Manaíra. As quadrilhas juninas estão de volta após 2 anos sem apresentações. Nossa equipe foi conferir a expectativa para a retomada neste São João. Silvia de Oliveira.
Bom, eu estou num casarão onde tem um clima assim meio de segredo, não se pode revelar muito aqui do que tem por trás da gente. É, porque existe todo esse cuidado, né, para não revelar como vai ser o cenário, os adereços que estão sendo produzidos para a apresentação das quadrilhas juninas. Nesse caso, da Lajeiro Seco, que é a quadrilha mais antiga em atividade no Brasil, 75 anos de história. E olha, pelas imagens que a gente tem aí, dos vídeos, das apresentações, dá para saber por que ela é uma campeã. Já foi 6 vezes campeã estadual, 5 títulos municipais e esse ano parece que está com tudo, viu? A Lajeiro Seco está se produzindo. O presidente deixou a gente mostrar só aquela parte ali que o artesão está fazendo uma parte ali do cenário, que tem madeira, tem ferro, é toda uma estrutura aí que as pessoas vão se surpreender e se encantar no dia da apresentação. Aí eu estou aqui com o presidente Kleber Dantas para falar dessa expectativa. Muito segredo, porque cada um guarda, né, suas armas para mostrar no dia da apresentação. É isso mesmo?
Isso mesmo. Aqui no galpão é onde toda magia acontece. A gente trabalha em ritmo de segredo, né, porque, na verdade, tudo que a gente constrói aqui precisa ser mostrado lá no momento da apresentação. E as pessoas precisam se encantar com isso, então existe todo um sigilo que envolve. A gente já está aqui há meses trabalhando e a nossa estreia será no dia 14, na próxima terça-feira. Então, assim, nessa reta final, né, tem aí uma correria, mas se Deus quiser vai dar tudo certo.
São mais de 200 pessoas envolvidas, né? Não só os brincantes, mas as pessoas por trás de toda a preparação, é isso mesmo?
Isso mesmo, a quadrilha Lajeiro Seco, além de ser a quadrilha mais antiga do Brasil, ela tem uma particularidade, a gente somos hoje a atual quadrilha com o maior número de brincantes. É, só dançarinos, né? Nós temos 136 pessoas dançando, nós temos um grupo de teatro com 10 pessoas, nós temos um conjunto musical com 15 músicos, temos um apoio aí com cerca de 20 pessoas, ou seja, temos no palco aí um espetáculo com mais de 200 pessoas aí ao mesmo tempo. É um mega espetáculo.
Dá para revelar o tema esse ano ou também isso é mantido em segredo?
O tema também já foi revelado, né? Nós falamos o título é Chegança. Nós vamos falar das manifestações populares, sobretudo do Nordeste, da região do Nordeste. Então aí vamos trazer Bumba Meu Boi, Mateus e Caterina. Vamos trazer várias manifestações culturais. E algumas coisas também a gente vai manter segredo, porque dão um gostinho a mais.
Eu imagino que está todo mundo com muita sede de dançar, de se apresentar, porque foram 2 anos sem poder, com essa pandemia. Como é que está o clima entre as pessoas que participam? Como é que eles estão nessa expectativa?
Isso é um clima de emoção constante. Nós vivemos isso aí à flor da pele. Foram 2 anos aí sem São João. Então, tanto aqui na produção, como nos ensaios, nos outros setores da quadrilha, como no conjunto musical, no teatro também, é um clima de emoção. A todo momento aí a gente está desenvolvendo o trabalho, mas aí as pessoas às vezes choram, né? Pelo sentimento de voltar depois de tanto tempo. É, o São João é uma manifestação cultural composta sobretudo de famílias, de pessoas que vivem de fato o São João e vivem também do São João. Então aí as pessoas têm esse clima aí de nostalgia e de voltar a brincar de fato o São João.
Muito bem, Kleber, eu estou torcendo. Eu não quero ver pessoalmente, porque eu estou vendo algumas imagens, mas a gente quer ver pessoalmente, tudo presencialmente, como é que vai ser. E na expectativa de que vocês façam uma brilhante apresentação, eu queria só que você falasse da principal apresentação, qual seria, porque eu sei que vocês têm aí uma programação enorme, que a gente nem vai poder falar aqui, mas pelo menos a principal que você sabe que vai reunir muita gente para assistir.
A principal vai ser na próxima terça-feira agora, dia 14, no Festival de Quadrilhas Juninas da Prefeitura Municipal de João Pessoa, quem organiza é a FUNJOP. Na noite do dia 14, nós seremos a última quadrilha da noite, então assim, é um clima de muita expectativa e a gente promete aí fazer um grande espetáculo.
Eita, vai ser emoção demais, eu imagino que o pessoal vai rir, vai chorar, vai dançar, vai brincar, mas com certeza o público sai ganhando, porque vai ver um espetáculo maravilhoso, como tem sido sempre a apresentação de Lajeiro Seco e outras quadrilhas juninas que fazem esse espetáculo maravilhoso desse período junino. Obrigada. E sucesso aí desse ano, vai dar tudo certo e a gente volta com você aí no estúdio.
São 6h13, Arthur Queiroz segue com as notícias do Brasil e do mundo. Eu retorno às 6h20 com mais um bloco de notícias do nosso Expresso Band News Manaíra. Agora 6h13.
Expresso Band News Manaíra.
6h25, seguindo com mais um bloco no nosso Expresso Band News. A campanha de vacinação contra a Covid-19 inicia a semana oferecendo os imunizantes a toda a população a partir dos 5 anos de idade sem agendamento. Os postos de vacinação disponibilizados pela Prefeitura de João Pessoa estão nas policlínicas municipais de Mandacaru, Cristo, Mangabeira e das Praias, nas unidades de saúde da família, no ginásio Ivan Cantizano em Tambiá, no Mangabeira Shopping e em um home center na Estrada de Cabedelo. Estão disponíveis a primeira dose para a população a partir de 5 anos, a segunda dose da Coronavac, Pfizer, AstraZeneca e Janssen, a terceira dose para as pessoas a partir de 12 anos e a quarta dose para o público com 50 anos ou mais e para profissionais de saúde de qualquer faixa etária. A Fundação Oswaldo Cruz recomenda que a Paraíba e mais 26 estados voltem a utilizar máscaras em locais públicos e fechados, como o transporte coletivo, por exemplo, para evitar o crescimento de casos de Covid-19. De acordo com a Fiocruz, os dados correspondem às últimas 4 semanas e demonstram que 69% dos casos positivos para vírus respiratórios eram relacionados ao coronavírus. Os dados mais recentes, divulgados pela Secretaria Estadual de Saúde, mostram que mais de 607 mil pessoas foram infectadas na Paraíba desde o início da pandemia, em março de 2020. O Detran da Paraíba realiza hoje, a partir das 9 da manhã, um leilão eletrônico de veículos. Os cerca de 400 carros e motos disponíveis foram apreendidos por infrações ao Código de Trânsito Brasileiro, mas não haviam sido resgatados pelos proprietários. De acordo com o edital, o evento é exclusivamente na modalidade online pelo site veleilões.com.br, onde estão as imagens dos veículos classificados como recuperáveis e sucatas. Começa hoje e vai até quarta-feira em João Pessoa o 9º Encontro Nacional de Execução Penal. O evento é promovido pela Defensoria Pública do Estado em parceria com o Instituto Brasileiro de Execução Penal. Na programação, palestras, painéis e debates com autoridades e especialistas da área de execuções penais. A abertura está prevista para logo mais às 6 da noite no auditório do Tribunal de Contas do Estado. O Ministério da Saúde confirma o terceiro paciente com a varíola do macaco no Brasil. O caso foi confirmado ontem pelo Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo. O paciente é um homem de 51 anos que mora em Porto Alegre e retornou ao Brasil na última sexta-feira depois de viajar a Portugal. Ele está em isolamento domiciliar, tem quadro de saúde estável e é monitorado pelas secretarias de saúde do estado e do município. Outros dois pacientes já haviam sido confirmados em São Paulo. De acordo com o Ministério, 6 casos suspeitos estão sob investigação. O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Fala Yuri Queiroga.
Botafogo e Avaí fecham hoje a 11ª rodada do Brasileirão às 7 da noite no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro. Um empate ou uma vitória do Fogão empurram o Flamengo para a 16ª posição na tabela. O rubro-negro pega o Cuiabá na próxima rodada com o risco de entrar na zona de rebaixamento. Ontem o Palmeiras retomou a liderança após vencer o Coritiba por 2-0. O São Paulo está no G4 após ganhar por 1-0 do América Mineiro. Goiás Goiás e Ceará empataram por 1-1, enquanto o Lanterna Fortaleza não saiu do 0-0 com o Atlético Paranaense.
Política, com Cláudia Carvalho.
Bom dia, Cacá. Bom dia, ouvintes da Rádio Band News FM Manaíra. Nós começamos a semana com a previsão de superar aquela que é a grande dúvida que paira sobre a Paraíba desde o dia 28 de março. Nesta quarta-feira, dia 15 de junho, Aguinaldo Ribeiro vai finalmente dizer se aceita ou não o convite do governador João Azevedo para ser seu companheiro de chapa disputando o Senado. Foi há quase 3 meses que a saída de Efraim da base do governo criou uma expectativa para que Aguinaldo topasse de pronto concorrer à Câmara Alta. Mas ele não deu resposta imediata. Ao invés disso, colocou uma série de condições ao governador e revelou abertamente a discordância dele com o apoio que um dos principais partidos aliados de João, os republicanos, já tinham empenhado a Efraim Filho. Foi uma verdadeira saga para aparar arestas e chegar ao resultado final. Sim, a cotação mais forte na Bolsa de Apostas é que Aguinaldo vai mesmo ser pré-candidato ao Senado. Ele teria acabado se convencendo de que não teria os republicanos unificados em torno da candidatura dele, mas conseguiu reverter algumas adesões ao adversário. Com a ida de Aguinaldo para a disputa pelo Senado, o sobrinho dele, Lucas Ribeiro, que atualmente é vice-prefeito de Campina Grande, vai tentar uma vaga na Câmara Federal. Para Aguinaldo, a parada eleitoral não é fácil. A única vaga para a Câmara Alta é disputada nessa eleição por pesos pesados da política paraibana, como o ex-governador Ricardo Coutinho, o próprio Efraim Filho e também Bruno Roberto, que, se não tem uma história de vitória nas urnas, aparece com um padrinho muito credenciado nas eleições, que é o pai, o Elton Roberto. É claro que os irmãos Ribeiro já deram muitas provas de que são bons de urna. Daniela, que hoje é senadora, emergiu da eleição de 2018, quando não era favorita, batendo nada menos do que o ex-governador Cássio Cunha Lima e o candidato de Lula na época, que era Luiz Couto. A entrada de Aguinaldo na disputa pelo Senado dá um gás inegável à chapa de João Azevedo, que vinha baqueado de uma série de perdas nos últimos meses. Também consolida a importância de Cícero Lucena como aliado de João. O que se sabe é que o prefeito de João Pessoa foi um personagem importante no convencimento de Aguinaldo para aceitar essa composição com o governador. Para o eleitor, se a eleição para o governo da Paraíba já prometia fortes emoções, o conselho é para se acomodar na plateia, porque a briga pelo Senado também vai ser um verdadeiro duelo de titãs. E que vença o que tiver mais votos.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
São 6h33, eu volto às 6h40 com o último bloco de notícias do nosso Expresso Band News Manaíra. Continue com a gente, 6h33 agora.
Você ouve Expresso Band News Manaíra.
A Secretaria Estadual de Saúde amplia a partir de hoje o serviço Alô Saúde para que a população possa tirar dúvidas sobre arboviroses como dengue, zika e chikungunya. O número para contato mudou para o 0800 083 0010, podendo ser acessado de qualquer localidade do estado. Interessado que ligar vai ser atendido por médicos que vão tirar todas as dúvidas e dar orientações sobre as condutas necessárias ou qual serviço de saúde deve ser procurado, se for o caso. As vendas, e aí já tem outro destaque que eu já ia atropelando aqui. As vendas do comércio paraibano crescem pelo 4º mês consecutivo. Dados da pesquisa mensal do comércio, divulgados pelo IBGE, apontam alta de 0,5% de abril sobre março. Na comparação com abril do ano passado, o volume de vendas teve expansão de 4,5%. Uma jiboia de quase 2 metros é capturada por policiais militares do Batalhão de Polícia Ambiental em uma casa no bairro de Oitizeiro, em João Pessoa. De acordo com a PM, moradores da residência acionaram no sábado à noite o CIOP, Centro Integrado de Operações, para informar a presença do animal. Os policiais realizaram a captura e devolveram a cobra à natureza. Ninguém ficou ferido. Música. Uma técnica em enfermagem é assassinada a tiros no município de Jericó, no sertão paraibano. Identificada como Jéssica Maiara Souza Diniz, de 26 anos, a jovem foi morta na noite da última sexta-feira em frente à casa onde ela morava. De acordo com testemunhas, dois homens chegaram de moto e atiraram várias vezes contra a vítima, fugindo logo em seguida. Nenhum objeto da vítima foi levado pela dupla. A polícia civil informou que o crime tem características de execução, entretanto, nenhuma hipótese foi descartada. A Polícia Federal encontra roupas, calçados e uma mochila que pertencem ao jornalista britânico Don Phillips e ao indigenista brasileiro Bruno Pereira. Os dois estão desaparecidos há mais de uma semana, depois de serem vistos pela última vez no Vale do Javari, na Amazônia. Os materiais foram encontrados em área de difícil acesso no rio Itacoaí. As buscas entram hoje no nono dia. Uma embarcação, que seria do pescador Amarildo da Costa Oliveira, preso por suspeita de envolvimento com o crime, também foi localizada pelos policiais federais. O Ceará contrata o técnico Marquinhos Santos para a vaga deixada por Dorival Júnior, que se transferiu para o Flamengo. O treinador começa a trabalhar no time cearense amanhã. Os últimos trabalhos dele foram no Juventude e no América Mineiro, onde classificou o Coelho para a Libertadores. 6h47. Seis horas mais 47 minutos agora, 6h47, vamos falar de esportes? Pois é, domingo foi de estreia na Band News FM. A nova equipe esportiva da 103,3 FM assumiu os microfones na partida entre Paysandu e Botafogo pela 10ª rodada da Série C do Brasileirão. As emoções da partida foram narradas por Lima Souto, que gritou o primeiro gol do Belo no finalzinho do primeiro tempo. Vamos ouvir aí a narração, de Lima Souto, do primeiro gol do Belo.
O time do Botafogo amadurecendo o gol. Vai pra cima no time do Botafogo. Chegando o Alessandro. Cruzamento pra boca do gol. Quem é que chega? Leilson! Tá lá dentro! Tá lá dentro! Tá lá dentro! Jogou do fundo do barbante pra alegria dessa massa alvinegra da Estrela Vermelha.
Bom, aí no segundo tempo, aos 33 minutos, Marlon Douglas conseguiu balançar a rede e deixou o placar em 1-1 pro Papão da Curuzu. E aí, nesse lance, que foi de pênalti, o goleiro Luiz Carlos recebeu o segundo cartão amarelo, resultando exatamente na expulsão, O segundo gol foi em bola rolando, o gol do empate do Papão foi aos 33 do segundo tempo, bola rolando, Marlon Douglas balançou a rede. E aí, no finalzinho do jogo, o goleiro Luiz Carlos recebeu o segundo cartão amarelo, que resultou em expulsão, pênalti e no segundo gol do time do Pará, do time paraense. Penalidade máxima questionada, inclusive, pelo nosso comentarista de arbitragem, João Bosco Sátio. O jogo teve 8 minutos de acréscimo, tempo suficiente para que mais um atleta do time paraibano fosse expulso. Final de jogo, 2 para o time de Belém, 1 para o Botafogo. Com a vitória, o Paysandu assume a primeira posição com 21 pontos e o Belo se mantém em quarto com 18. Belo que volta a campo no próximo domingo contra o Atlético Cearense a partir das 4 da tarde com transmissão da Band News FM Manaíra. 6 da manhã, 50 minutos, 6h50. Você ouvinte participa com a gente pelo nosso WhatsApp no 99111-9207, 99111-9207. Mande sua mensagem e nos ajude a fazer o noticiário local aqui na rádio Band News FM Manaíra. Agora, 6h50.
Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar.
6h53. 3, finalizando o nosso Expresso Band News Manaíra. Lembrando para você que logo mais às 7 tem Luiz Megali, Sheila Magalhães e Carla Bigato, Rivotril de todas as manhãs. Às 7h30 eu chego logo depois do Milton Neves com as informações do trânsito. E às 9h20 tem Band News Manaíra, primeira edição, comigo e com Cláudia Carvalho. Programação desta manhã movimentada de segunda-feira, 13 de junho de 2022. Manhã começou com bastante névoa aqui na capital, mas o céu está abrindo. A gente vê um céu azul muito bonito nesta manhã de segunda-feira aqui no centro de João Pessoa. Ponto final do Expresso, eu volto já já depois do Milton Neves com as primeiras informações do trânsito.
Você ouviu Expresso Band News Manaíra.